capítulo 19. Toda. Livro do patriarca Jó, capítulo 19, verso 25. Encontrou, diga amém. Amém, igreja? Diz assim no versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava passando por um momento difícil. Eu parei aqui na semana passada. Exatamente aqui eu parei falando sobre o momento que Jó passava. Em lepras, em abandonos. E eu me lembro que dentro da mensagem, uma das últimas foi quando a mulher de Jó vê ele em lepra e se coçando com um caco de telha, cheirando mal, ela se aproxima dele para dizer para ele: por que ainda retém a fé? Por que ainda teme a este Deus? Amaldiçoa logo ele e morre. E Jó dá uma olhada para ela e diz: como uma louca fala tu. Quando recebeste o bom de Deus, alegrou-se, e agora que o mal sobreveio, não queres tu aceitar? Jó não estava em um período, e ainda que ele estivesse passando por um momento de dificuldade, ao qual que todos nós já passamos um dia na vida, nem sequer se compara a 1% sobre tudo que Jó viveu. Se nós passássemos a vida inteira de provações e não experimentássemos 100% do que Jó experimentou, nós jamais chegaríamos a 1% do que Jó viveu como homem. O sofrimento de Jó não foi quando ele perdeu os bens, e é por isso que eu já expliquei em outras vezes que é exatamente por isso que o livro de Jó é extraído do livro profético ou o livro poético. O livro poético não é poético porque ele fala escancaradamente da beleza, muito pelo contrário. A beleza não é encontrada naquilo que está exposto aos olhos. Há uma palavra, um jargão, uma palavra, um ditado popular que diz: nem tudo que brilha é relíquia nem joia, não é assim? Tem coisas que brilham e te atraem, mas na verdade é engano. Tem coisas que parecem belas aos olhos, mas é medíocre na sua essência. Tem coisa que parece de muita utilidade e valor e que na sua grande realidade não vale nada. Então, a poesia não está naquilo que está aparente, mas o que é belo é extraído daquilo que não se dá nada. E é por isso que quando o apóstolo vai escrever e diz que Deus escolhe as coisas loucas, aí está a beleza. É que ele escolhe o improvável, ele escolhe o que ninguém jamais escolheria, e é aí que está a beleza. É que ele foi buscar a mim e a você em um lugar onde ninguém sequer nem olharia, quem dirá e pisar, mas ele foi lá porque ele achou em você algo que o mundo jamais acharia. Ele viu em você coisas que o mundo jamais veria. e ainda hoje olhamos no espelho e não extraímos nada de bom de nós mesmos, mas a gente olha para a graça e diz: Senhor, tem coisa boa? Ele diz: ainda tem, não nessa casca humana, mas quando eu te transformar em corpo de glória, tu vai me adorar junto com os meus anjos. A beleza está na extração daquilo que é improvável, e é ali que está exatamente a poesia. É que Jó estava passando por um momento trágico, de profunda humilhação. E repito, o sofrimento de Jó não era em perder os camelos, as ovelhas, os bois, os jumentos. Mas o sofrimento de Jó começou quando o primeiro servo chega e diz: e os servos que lá estavam foram consumidos. Aquilo doía na alma de Jó. Porque a Bíblia vai dizer bem assim: e além de ser muito rico, ele tinha muita gente a seu trabalho. E chegou outro mensageiro, e ele contava dos bens que havia sido consumido, e Jó em silêncio. Mas quando contava: e os servos que lá estavam foram consumidos, aquilo doía em Jó. No último mensageiro, o mensageiro chega correndo até ele e diz: Jó, o teu filho estava banqueteando e deu um vento, bateu nos quatro cantos da casa e a casa veio abaixo. Ali Jó já... Aí o servo disse: só eu sobrou. Apenas alguns mensageiros que sobrou com Jó. Homens que trabalhavam para ele, que ficou vivo para lhe trazer a notícia da tragédia que estava acontecendo sobre a sua vida. E Jó sente o mais profundo da dor na alma e no espírito. Os filhos, que era o seu bem mais precioso. Na segunda parte do capítulo 2, é que Satanás ainda testa mais uma vez e diz: Senhor, mas tudo bem, é verdade, já vi que ele não te adora porque tu dá. Porque Satanás, na primeira provação, diz assim: Jó não te adora à toa, Jó te adora porque tu dá tudo para ele. Tudo que ele pede, tu faz. Onde ele bota a mão, prospera. Onde ele lança semente, oh glória, deixa eu começar a dizer isso, né? Onde ele bota a mão, prospera. Onde ele lança semente, nasce. O que ele pede, tu faz. Deixa eu dizer de novo isso aqui. Aonde ele bota a mão, prospera. Onde ele lança semente, nasce. Tudo que ele pede, tu responde. Aonde ele bota as mãos, prospera. Tudo que ele lança como semente, nasce. Tudo que ele te pede, tu faz. Eu percebi que Jó não te adora por isso. Ele te adora por muito mais. Deus olha: pois não, e o que você quer? Eu sei porque que ele te adora. É? Diga o que você quer fazer com ele. Deixa eu tocar nele. Aí Deus diz assim: está enganado mais uma vez. Tem gente que não conhece a tua força, mas Deus conhece toda a tua fraqueza. Vou repetir isso. Porque eu, ó, vou repetir para você cravar dentro do seu coração: o mundo não conhece a tua força, mas Deus conhece a tua fraqueza. Eu vou explicar. É que se o mundo conhecesse a tua fraqueza, ele te mataria. Mas quando ele olha para você, ele fica imaginando qual é o tamanho da tua força. Porque ele não compreende como é que você ainda está de pé. Só que Deus, como conhece a sua fraqueza, mesmo que você caia, ele estende as mãos e te levanta. Oh, aleluia. Então vai lá e toca na carne dele. Só não toca na alma. Está proibido tocar na vida dele. Satanás desce, atinge Jó de lepra. Aquilo ali já não doía mais em Jó. Jó perde a saúde. Alguém ainda manda ele amaldiçoar e ele abençoa. Não estou abrangendo termos teológicos. ainda que as pessoas estejam lá entendendo, é uma pregação para um culto de apartamento, e é exatamente a interpretação hermenêutica sobre o texto escrito em português. E Jó disse: ora, recebeste o bom com alegria e o mal não quero aceitar. Deus me deu, bendito seja, em lepra, com dor, cheirando mal, apodrecendo em vida, a carne se desfazendo, mas a alma e o espírito firme de pé. Alguém dizer, olha, alguém passando e vendo a situação de Jó, dizendo assim: não vai 15 dias. Aí Deus está dizendo: rapaz, você não sabe de nada, esse homem vai viver mais uns 200 anos. Porque é assim que as pessoas te veem. Quando as pessoas nos veem em determinada situação, imagina: é, tá feio, hein? Aí passa um tempinho, quando passa, o que houve? Ninguém compreende os feitos do Senhor. Aí já olha para a mulher e diz: mas Deus deu, e Deus, bendito seja. Aí Satanás dá uma olhada e diz assim: me enganei de novo. Ele não adorava a Deus por ele mesmo, pela saúde dele, pelo corpo dele, olha. A Bíblia não diz que Satanás subiu terceira vez, só subiu duas vezes. Na terceira ele ficou com vergonha, não foi mais. E agora vai entrar Deus dentro da peleja com Jó. Quando Satanás sai da cena, ele manda os amigos. E o maior amigo de Jó é Deus. O nosso maior amigo é Deus. Os nossos amigos, eu como seu amigo, você como meu amigo, é cheio de falha. Então, olha, que eu vou falar algo que vai te machucar, você vai falar que vai me machucar. E se isso acontecer, fique tranquilo. Não fique tranquilo, pegando, ficando com raiva, triste, magoado, chateado, me perseguir, me matar. Não, não, se eu te ofender alguma coisa que eu ofender, vá orar a Deus e peça perdão, peço para Deus me perdoar. Se prepare para que Deus possa mover meu coração para mim te pedir perdão, porque a gente precisa ir junto para o céu. Mas fique tranquilo, porque no momento da sua prova em que os amigos não compreenderam o momento que você está vivendo, fique em paz, Deus está lá e compreende tudo. E os amigos vêm, e a Bíblia diz que eles sentam com Jó por 7 dias. E Jó ficou aí 7 dias, filho, com luta, com dificuldade. Os amigos sentou do lado dele, e Jó com um problema, ó. Eu sou meio assim, né? Quando eu estou com um problema, eu quero falar o problema. Eu quero caçar alguém para me ouvir, que eu estou com um problema. Pastor, eu estou com um problema. Acabei de entrar no probleminha de nada. Probleminha de nada, mas eu estou doido para compartilhar o meu problema. Um probleminha que uma oração no quarto, o amigo resolveria, mas eu quero contar o meu problema. Aí eu conto o meu problema, o amigo não resolve, o amigo conta para o outro amigo, não resolveu, contou para outro amigo, não resolveu. Daqui a pouco a cidade inteira está sabendo do teu problema e não resolveu. Mas o teu problema está na boca de todo mundo. O problema todo é que ninguém conta o problema como ele de fato é, quando se passa ou aumenta ou diminui. Aí o problema aumentou. Jó não, Jó estava com um problema danado, triste, ferrenho, miserável, mas ele estava sentadinho, e em 7 dias os amigos não aguentou em silêncio. No 7º dia eles abrem a boca, e quando eles abriram a boca, meu irmão, fala para você, até chegar no capítulo 25 desse capítulo 19, a indagação, aqui Jó não aguentava mais de ouvir a acusação. Ora, porventura o permitiria a Deus que um homem chegasse nessa condição, ou se o tal não houvesse o afrontado, ou se o tal não cometesse pecado, ou se o tal não falhasse, ou se o tal não denegrisse. Era tanta tanta das achice do problema que Jó estava enfrentando, que nem a Bíblia vai dizer em Jó que nem ele mesmo compreendia. E ele vai dizer lá no 42: falei do que não entendi, interpretei do que não conhecia, Senhor, perdoa-me. Mas aqui Jó está dentro de um dilema triste. Mesmo não compreendendo o que estava passando, ele não se defende diante dos amigos. Ele se expõe diante de Deus e entende de que tudo está ainda no controle das mãos de Deus. E que se ele está passando por aquilo, aprove a Deus. E Deus sabe o porquê. Ainda que ele mesmo não entendesse, não soubesse, mas louvado seja o nome de Deus. E quando fica difícil, ele diz: eu sei que o meu ajudador vive. Eu sei que o meu socorro vive. Eu sei que o meu auxílio vive. Eu sei que o meu conselheiro vive. Eu sei que a minha paz vive. Eu sei que o meu pão vive. Eu sei que a minha porta vive. Eu sei que o meu amor vive. Eu sei que a minha esperança, eu sei que a estrela da manhã, eu sei que o pão da justiça, eu sei que o caminho, eu sei que o meu Salvador, eu sei que o meu Redentor, eu sei que o meu ajudador, eu sei. Jó está declarando, está dizendo: eu sei que tudo está acontecendo, mas eu também sei que tem um Deus zeloso que vive. Eu sei que tudo está difícil, mas eu também sei que Deus está vendo. Eu sei que tudo não vai, mas Deus está presente. Eu sei que Ele se levantará e fará justiça na terra. Jó declara. E mesmo esbaforindo Jó, gritando, que ele sabia que o Rei dos Reis vive, que o Senhor dos Senhores vive, que o Alfa vive, que o Ômega vive, que o Santo vive, que o Sol da Justiça vive, que o Leão da tribo de Judá vive, mesmo assim o adversário não descansou e ainda continua afrontando Jó. E Jó permaneceu sem se defender, apenas declarando a si mesmo diante do Senhor, até que ele disse: não eu vi, não eu voltarei para lá, maldito seja o dia do meu nascimento. E ele começa, mas ele não amaldiçoa ninguém a não ser a ele. Ele não culpa ninguém a não ser a ele mesmo, sem entender por que estava passando por aquilo. E às vezes hoje a gente passa por um problema e sabemos por quê. Sim ou não? Desculpa. A gente passa pelos problemas causados por nós mesmos. Aí a gente pergunta para Deus: Senhor, por quê? Aí Deus fica em silêncio. Aí um irmão diz assim: Deus não fala. Eu digo: mas como que ele vai falar, pai? Está aí, você causou o problema, rapaz. Resolve o problema. Se você sabe a causa, Deus não precisa te dar resposta. Mas Jó não. É claro o texto. Jó não tinha nada que ver com isso, mas Deus permitiu. E ele continua trazendo para si. Está nas mãos dele. Ele sabe, ele entende. Em determinados momentos, ele indaga tanto a si mesmo que ele coloca como na mão de Deus mesmo. E Deus vai corrigi-lo no final. Quando Jó entra em uma situação tão complicada, Deus ele vai entrar dentro da dificuldade, no capítulo 42. Thank you. capítulo 42, versículo 4, Deus diz assim: escuta-me, escuta-me, pois, e eu falarei, e tu me perguntarei, e tu ensinar-me-ei. Aí Jó declara e diz, aqui é Jó falando no versículo 4, então Jó diz: com ouvidos meus ouvidos te ouvi, mas depois de tudo que passei, Senhor, os meus olhos podem agora te ver. Mesmo ele não entendendo o porquê que estava passando por aquilo, quando ele escuta Deus falar, quando ele escuta Deus se posicionar, e Deus corrige os amigos, e corrige ele, pergunta: quem és tu? Aonde tu estava quando eu firmei o universo? Aonde tu estava quando eu criei os céus e a terra? Aonde estava estes aí quando eu dei ordem a tudo? Aí Jó, opa, eita, é. Então fala, Senhor, e eu escutarei, e tu me ensinarás. Então, depois que tu fala e eu escuto e eu aprendo, logo compreendo que antes, sem as experiências, eu te conhecia apenas de ouvir. Crente sem experiência conhece a Deus apenas de ouvir. Crente que não passa por experiência fica dentro de um relacionamento sem intimidade, sem entrega, sem aliança. Mas o crente que passa pelas provações e passa pelas experiências, adquire intimidade, e passa não apenas ouvir falar, mas passa também a ver. E eu perguntei para mim mesmo: Senhor, Jó te viu? Deus disse: ali no 42 ele passou a me ver, mesmo tendo passado por tudo, e ali ele compreendeu que quando o vento soprou, que quando a ovelha foi consumida, os camelos, as jumentas, os servos, a casa, os filhos, a sua carne, ali ele foi, fez uma reflexão dentro de si mesmo, e quando ele retrocede no seu, na sua lembrança da prova passada, ele me viu em cada momento agindo e trabalhando e guardando e protegendo e abençoando e trabalhando e protegendo e guardando e abençoando e protegendo e abençoando e guardando. Ele me viu quando roubaram as ovelhas, me viu quando roubaram os camelos, me viu quando roubaram as jumentas, ele me viu quando o vento da casa se deu e a casa caiu, ele me viu quando ele adoeceu, ficou leproso, ele me viu quando a mulher mandou me amaldiçoar, e ele me viu quando ele disse que ele continuaria me adorando, ele me viu quando os amigos o acusou, e ele me viu quando ele disse: o meu Redentor vive, ele me viu. Aí eu fui entender que a gente vê Deus em tudo que a gente passa, tudo depende de como a gente está diante dele, se a gente está realmente na intimidade ou se a gente cortou o relacionamento. Quando Isaías diz que eu com os olhos te ouvi, eu com o ouvido te ouvi, mas agora os meus olhos te vê. Eu fiquei imaginando um versículo que pudesse nos levar a um pouquinho de entendimento sobre o que, que é ver. O que, que seria conseguir ver o Senhor, e a gente fica, vamos falar de uma maneira bem simples, porque a gente imagina o nosso Deus nas alturas, e Isaías é aquele que vai profetizar messianicamente, e Isaías eleva a Deus sempre num estado de revelação grandiosa, quando ele diz: e o céu é o lugar do seu assento, e a terra é o estrado dos seus pés. Ele mede o céu com um palmo, e a água do oceano na concha da sua mão. Então eu fui imaginar como é que Jó pode ter visto Deus. Quando a gente pensa em ver Deus, a gente pensa em ver como? subindo. É, né? Quero subir. É, né? Eu lembro dos louvores, mas eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. É, né? A gente quer subir, ninguém quer descer. Quem quer descer? Eu quero descer também, nos pés do Senhor. Mas eu vou subir para o seu Senhor de glória. Então eu fiquei imaginando, porque a aprovação de Jó passou, e no capítulo 42, versículo 5, ele diz: com meus ouvidos te ouvia falar, mas os meus olhos podem te ver. Eu fiquei imaginando que Jó, ainda como um velho, passando por tudo aquilo, um homem experimentado, pai de 10 filhos, um homem que era afamado em todo aquele oriente da terra de Ur, conhecedor, todo mundo conhecia, sabia de Jó, e Jó passando por todo aquele momento de humilhação, de provação, e quando ele declara que com os olhos agora ele podia ver, eu fiquei imaginando, como é que pode um homem velho ter passado por tudo aquilo? E Isaías me trouxe um pouquinho da luz do que é confiar no Senhor, do que é perseverar no Senhor. No capítulo 40, de versículo 31, 30 e 31, Isaías escreve dizendo: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Por quê? Porque a maioria das vezes o jovem não cria intimidade, não busca ter uma aliança, uma ligação, um conhecimento, sem a experiência necessária. Confia em sua força, na sua inteligência, confia em sua capacidade. E eu não estou falando de jovem de idade, eu estou falando de nós, crentes jovens, na presença do Senhor, que às vezes achamos que já temos o conhecimento e sabemos de tudo, quando essa juventude ainda sem a busca da presença do Espírito Santo, sem ainda o derramar da presença, que foi o que aconteceu aqui hoje. Nós somos apenas jovens, crianças fazendo barulho, desordenados, sem saber para quem. E esses jovens, sem saber para quem está adorando, eles caem, tropeçam, eles cometem falha, e às vezes até mesmo morrem para jamais se levantar. Mas Isaías traz o esclarecimento do versículo 31, quando ele diz: mas os que esperam no Senhor andarão, aleluia, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão. Já está dizendo: eu posso te ver, eu posso te ver, eu estou subindo com asas como águia, e entrar numa dimensão espiritual que jamais entrei. Não é jovem de experiência rasa, não é jovem de uma busca, volúvel, insensata, mas é de alguém que mesmo jovem buscou muita intimidade, e compreende que o vento que sopra não é para matar, mas é para que a obra dele seja realizada. Entende que quando uma porta se fecha, ele tem por promessa dizendo: mas o Deus que eu sirvo, se quiser, pode abrir uma outra maior. Entende que se aquecer a fornalha 7 vezes, o Senhor mandará o seu anjo para caminhar com você dentro dela. Compreende que se jogar na cova dos leões, os leões jejuarão a noite inteira. Isso é maturidade espiritual de alguém que não vai buscar a profecia, mas vai buscar o dono da promessa. De alguém que não busca uma palavra de encantamento, mas se curva diante dele em adoração, porque sabe quem ele é. De alguém que lhe adora em espírito e verdade, não pelo que ele pode dar, mas por tudo que ele já fez. Porque o patriarca Jó ainda não tinha vivido o sacrifício do Cordeiro de Deus. Eles ainda estavam buscando e aguardando a promessa se cumprir. E mesmo sem ver a promessa, jamais duvidou de que Deus permaneceria sendo Deus. O Cordeiro de Deus foi pendurado numa cruz. Todos os grandes convertidos ou ateus do século, do milênio passado, reconheceu que Jesus era autêntico. Deixa eu repetir isso: que esse Yeshua é autêntico. O Yeshua Hamashia é verdadeiro. Esteve na terra. As histórias contam que ele foi levado pelos romanos,
que ele foi crucificado pelos romanos, que ele foi pendurado pelos romanos, que ele foi morto na cruz dos romanos, que ele foi arrancado da cruz dos romanos, e que ele foi sepultado em uma sepultura no mundo judaico pelos romanos. Mas a Bíblia diz também que esse mesmo Jesus ao terceiro dia ressuscitou e caminhou 40 dias sobre a face da terra, e depois subiu ao céu e vai voltar. Estão querendo desconstruir esse Senhor. Depois do sacrifício, nós temos evidência de que ele veio, padeceu, foi crucificado, foi sacrificado, foi sepultado e foi ressuscitado. Temos evidência, comprovações, e por mais que não aceitem, nós temos certeza que ele veio, porque é verdade. A presença dele esteve entre nós hoje, ainda permanece entre nós hoje. Mas agora escute, você entender: no tempo de Jó, ele ainda não tinha vindo, mas Jó não duvidou que Deus cumpriria a sua promessa. Jó não precisou ver para crer, ele creu confiando que um dia veria. Deixa eu repetir isso. Jó não precisou ver para crer, mas ele creu que mesmo não vendo, um dia ele levantaria para ver. Deus um dia o levantará para ver. E aqui em Isaías ele diz: mas os que esperam no Senhor, esse esperar significa os que esperam confiando, os que esperam crendo, os que esperam não duvidando, os que esperam temendo, os que esperam reconhecendo, esses renovarão as suas forças e subirão com asas igualmente às águias, subirão muito alto aonde ninguém pode subir. Esses correrão mais do que todo mundo e não se cansarão. Estes caminharão distâncias insondáveis e não se fatigarão, porque eles estão confiando no Senhor da sua vida. Esses são os que têm experiência. Tem lepra? Tem, mas tem Deus no final. Tem prova? Tem, mas tem Deus no final. O crente que não se aparta da verdade em momento nenhum. Então em Jó 42:2, adoro, aleluia, para terminar, é igual o pregador diz, quando o pregador diz que vai terminar, ele não termina, e é verdade. Escute bem, 10 minutos eu termino. O pregador não vai terminar em 10 minutos. Brincadeira, brincadeira. Quem achou, diga amém. Jó 42:2. Você não está lendo, não. Você não está lendo ainda? Você conseguiu ler o que está escrito? Não. Você leu o que está escrito? Leu? Bem. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser em. Eu sei que o Senhor pode tudo, e nenhum dos teus pensamentos, planos pode ser impedido. Jó está dizendo: eu sei a minha situação, mas também sei que tu tem um plano sobre a minha vida. Eu sei como estou vivendo, mas sei que tu tem um plano, e sei que o Senhor pode todas as coisas, e não há Satanás que possa te impedir. Eu sei que tudo Deus pode, e ninguém pode ir. Tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quando tu diz, quando tu fala, quando tu promete, quando tu se faz presente, quando tu está em silêncio, quando tu está distante, ou quando eu me sinto distante, ou quando eu te percebo perto, Jó está dizendo, não importa, eu sei que tudo pode e nada jamais impedirá o teu manifestar, nada impedirá o teu agir. Eu sei que tudo está no teu controle. Eu sei que tu estás sobre todas as coisas. Eu sei que tu tem o poder sobre tudo. Eu sei que quando tu começar a trabalhar, ninguém impedirá.
Agora abre em Isaías 43. Ela fez, nem tinha salinha ainda, né, nega? Não tinha salinha, não lembro onde que as crianças ficavam. Não sei se era de lá, né? Meu Deus do céu. Isaías 43, versículo 17 e 18. Quem achou, diga amém. Não vos lembreis das coisas, nem considereis, eis que farei uma coisa, e agora sairá a minha, porventura não o sabereis, eis que porei um caminho e rio, eis que eu farei um caminho e colocarei um rio, eis que eu farei um caminho nu e colocarei uma fonte nu. Vou fazer uma coisa, não lembrei do passado e nem considerei as antigas, porque Deus está fazendo uma coisa nova, Deus está fazendo novo, Ele está trilhando um novo caminho e colocando fontes de água nesse trajeto para mim.
Estou fazendo nova todas as coisas. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque eu estou fazendo um caminho novo e abrindo uma fonte de água. Alegria do Espírito de Deus.
Aí Jó 42, 12 diz. Jó 42, cadê? 42, 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, e assim vai embora. Abençoou Deus a Jó depois da prova muito mais agora do que antes. Você não entendeu, deixa eu dizer de novo. No final, quando Jó diz, eu te conheci apenas de ouvir, mas depois de tudo que passei, comecei a ti. Aí Deus diz, fique tranquilo, Isaías, profetiza o que Jó passou. Não vos lembreis das coisas antigas, velhas, e nem considerei as antigas. Avisa aí, eis que estou fazendo coisas, e Deus abençoou a Jó naquele período mais do que a antiga.
Aleluia.
Coloca de pé.
Deus abençoou a Jó mais do que no começo. Jó passou pela prova, tinha um bem. Quando saiu da prova, tinha dois. Jó passou pela prova com um tamanho de fé. Quando ele saiu, a fé era o dobro. Jó passou pela prova que conhecia Deus de ouvir. Quando ele saiu da prova, ele passou a conhecer Deus face a face. Jó passou pela prova e quando ele foi lembrar do passado, ele não dá para lembrar, porque o que Deus está fazendo agora é de esquecer tudo que passei. Eu não me lembro de nada daquilo que passei, porque Deus fez muito mais agora do que antes. E tudo que passei, ele derramou um bálsamo tão poderoso que nem cicatriz relevou, nem cicatriz restou, nada permaneceu igual. Deus mudou a minha essência, Deus tocou na minha alma e no meu espírito a ponto de mudar a mim de dentro. As lutas vêm para nos aproximarmos de Deus. Não que é a pregação de Jó, é para nós aqui, que nós não é Jó. Nós não é Jó, não, não. Tu é Jó? Quem é Jó aí? Tô fora. Graças a Deus eu estou no tempo da graça. Quando eu fico pensando, eu podia ter nascido no tempo de Davi, aí, eu fico, aí Deus fica, aí tu não estaria vivo hoje. Verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua misericordiosa me fez nascer agora. Aí, Senhor, eu imagino o Senhor falando, covarde, se tivesse nascido no tempo de Davi, ia dar nem o caldo. Rapaz, pensa. Vai ficar pior, mas o Senhor permanecerá conosco. Amém, igreja?
Amém.
Deus está fazendo uma coisa. Eu sei que você está com muita fé aí, e leva com fé mesmo, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Ele está fazendo uma coisa nova. Coisa
nova, aleluia.
Talvez você esteja pensando, eu não sei a sua situação, talvez você esteja dentro de uma situação que você esteja perdido, sem saber, Deus está dizendo, fica tranquilo, eu estou fazendo uma coisa nova, mas vou preparar o caminho para você chegar nela.
Aleluia.
Senhor, o caminho é longe, fique tranquilo que no caminho eu já preparei águas para você saciar a sua sede. A jornada é grande, mas eu estarei contigo, a vitória é certa. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem que avisar, né? Quem recebeu a mensagem? Hã? É verdade, Jota, perdoa. Me perdoe. Está uma prova esse negócio da oferta. Está tão louco que Deus. E não é de propósito, não. Tá? Não é de propósito. Em nome de Jesus. Bom, quem passou lá pelo novo salão? Quem mais? Quem mais? Alex? Pastor Júlio, Pastor Roberto, Larissa, Venda, Penaíne. Pastor Marineide, quem mais? Ozei passou, quem mais? Quem mais passou? Cláudio passou, quem mais? Agatinha passou. Henrique passou, Henrique? Você é prova, Henrique. Passou? Como é que a gente autorizou?
Você que falou, pai.
Eu autorizei passar os irmãos, prova não.
Tem que especificar,
legal. É, tem que especificar. Brincadeira. Ó, quem quiser passar, pode passar lá. Ah, nós estamos no. Ali é PB, né? Nós estamos no PB, tá? Quando alguém perguntar para você, a nova identidade daquele bairro lá é PB. Nem é Barreto, nem é Pilar. Nós estamos na divisa, PB. Nós é descolado, filho.
Aleluia!
Alguém fala assim, Barreto? Você fala, não, é PB, filhão. É no Pilar? Não, você não entendeu. Nós estamos ali. Nós estamos para um de um lado no outro. É o nosso papel, nós estamos no PB, é na divisa. Brincadeira, nós estamos no Barreto, graças a Deus. Olha, 50 metros nós estávamos no Pilar. 50 metros,
é? Deus é bom.
Mas graças a Deus nós estamos em Barreto.
Graças a Deus.
Então, ó, essa semana eles pararam quinta e sexta para mover uns materiais. Amanhã chega mais um pouco de bloco. E final da tarde, umas 2, 3 horas, chega mais um caminhão de areia. E eles vão amanhã dar continuidade na parede do lado esquerdo e na frente ali nas coisas que tem ainda do banheiro.